O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
A 3009 é a primeira editora independente moçambicana vocacionada para a tradução e a publicação de obras de estrangeiras. A sua fundadora e convidada, a nossa convidada de hoje, a Sandra Tamel, é tradutora e recebeu no passado mês de maio um prémio na Feira do Livro de Londres, o que é, digamos, um selo de garantia da qualidade deste ambicioso projeto. Um projeto que pretende fomentar a tradução e a leitura em Moçambique. Ora, tendo isso em vista, a editora publica obras não só em português, mas também em várias línguas moçambicanas, como, por exemplo, o Macoa e o Xangana. Convém não esquecer que o português é a língua materna de apenas 11% dos moçambicanos e é falado por pouco mais de metade da população. A editora 3009 pretende assim fazer chegar a literatura a todos os moçambicanos e por isso também aposta nos audiolivros como forma de contornar o elevado grau de literacia no país. Relembremos-nos que a taxa de analfabetismo em Moçambique é de 39%, atingido principalmente as mulheres. Sandra, olá!
Olá, muito obrigada por esta oportunidade.
E é um prazer ter-te aqui em França.
Ouvi-lo apresentar assim a 3009.
Não, eu só disse a verdade, não inventei nada. Oh, Sandra, a 3009 foi fundada há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Isto parece no mundo anterior, foi antes desta crise enorme, mas foi em 2018. Em 2018, exatamente.
Sim.
Mas já tem imensas coisas feitas. Fala-nos um bocadinho das origens da editora, como é que surgiu, se há um nicho de mercado a preencher, como é?
Pois, a 3009 nasce de um projeto que começou, porque assim, o meu percurso é bastante orgânico. Pensemos, eu tenho formação em arquitetura e planeamento urbano, mas por motivos vários não me dedico a essa profissão a tempo inteiro, tendo optado pela tradução literária, depois tradução literária, que é a minha paixão. E então, para promover esta paixão também nos mais jovens, desde 2015 que eu promovo um concurso anual de tradução literária, em que desafio os jovens moçambicanos a traduzirem, começamos do francês e do inglês, mas depois fomos expandindo para mais 5 línguas, e então tornou-se quase inevitável criar uma editora para poder publicar o fruto deste concurso, porque tínhamos 4 edições que não encontravam lugar nas prateleiras ou no catálogo das editoras que existiam na altura em Moçambique. Daí a 3009, inspirada no 30 de setembro, que é o Dia Internacional da Tradução.
E aí é a origem.
Essa é a origem.
Foi para tentar satisfazer uma necessidade, mas porquê que não havia abertura das outras editoras?
Olha, eu penso que o mundo todo ainda não percebeu a importância da tradução literária, porque eu gosto muito de citar a José Saramago, que diz os escritores são responsáveis pela literatura nacional, mas são os tradutores que a tornam global. E então é essencial haver esta circulação de literatura. Vejamos, Moçambique é uma ilha lusófona entre países de língua inglesa, tanto que não, de língua inglesa, todos os nossos vizinhos falam.
Sim.
Exceto Madagascar, que é francófono. Portanto, tanto que nós pertencemos à Commonwealth. E penso que em Maputo não se sabe o que é que Joanesburgo publicou na semana passada, e isso é impensável, estamos a apenas 500 quilómetros. Mas esta barreira linguística está muito presente, ok? Que nós temos algumas línguas, temos o Tsonga, que é falado nós como Ronga e na África do Sul, então, mas é assim, as barreiras são imensas e isto resulta numa coisa que é muito triste. Se nós formos a uma livraria hoje em Maputo, pouco difere de uma livraria num aeroporto europeu. O que é que isto quer dizer? Tem uma seleção muito limitada de títulos, não é representativa daquilo que é a região, daquilo que é a língua, e daí eu ter puxado ou ter visto que, olha, temos aqui um vazio que tem de ser preenchido. E eu via que as editoras moçambicanas na altura, que desde então houve assim um boom de editoras independentes, isto é extremamente gratificante de ver, porque propõem títulos arrojados, propõem autores muito mais jovens do que o que estávamos habituados a ver. E então, isto é assim, é preciso dar aquele primeiro passo e vemos que quase que começa uma revolução, e há que pensar que a tradução em alguns países, foi a única válvula de escape para alguns autores, em que devido à censura não podiam escrever, eles claro. Foram traduzindo, e isto permite também ao próprio escritor desenvolver aquilo que é o seu estilo, encontrar a sua voz e explorar novas formas de estar. Daí eu falo imenso sobre tradução e eu sou apaixonada por isto, portanto tenho de me cortar.
Somos dois. Não, é verdade que há autores que são reconhecidos no seu próprio país após terem sido traduzidos no estrangeiro e reconhecidos Sim. no estrangeiro, não é? Isso é isso. Um caso. Então, em Portugal acontece muito isso. Mas a verdade, Sandra, é que a 3009 publica, como eu disse há pouco, obras em várias línguas nacionais moçambicanas. E para os portugueses, às vezes, eles não compreendem a diversidade étnica e linguística de Moçambique. Eu sei que o objetivo é o de tornar a leitura acessível a não falantes de português. Uhum. Mas o que pergunto é se não vê nessa estratégia um instrumento muito útil também no combate a uma eventual perda de importância dessas línguas nacionais perante a mais que previsível hegemonia do português, que julgo
Sem dúvida.
Se afirmará como língua de coesão nacional em Moçambique, não é?
Sim, não só do português, mas também do inglês, que é considerado língua franca, e se formos olhar para os países anglófonos, pouca gente fala uma segunda língua. Em Moçambique o cenário é completamente diferente, nós temos 43 línguas, portanto 42 línguas faladas e uma língua de sinais, vocês dizem língua gestual, e então é extremamente difícil num país como este escolher uma língua, porque além de serem muitas, há a questão de quantos falantes existem. Se formos a ver, o Makua, que é a língua com mais falantes em Moçambique, só tem 26% de pessoas.
Makua é a língua falada no norte de Moçambique.
No norte de Moçambique, exatamente, é a predominante na zona norte. E então, a 3009, inicialmente publicava apenas em português, até termos participado numa conferência em que se estava a discutir exatamente a relevância de haver materiais disponíveis nas outras línguas maternas. A minha língua materna é a língua portuguesa, por uma questão generacional, direi, foi um momento particular em que eu nasci, em que havia esta visão de unir os moçambicanos através da língua, e a língua que seria de união nacional foi a língua portuguesa.
Já não é essa abordagem?
É assim, nós fizemos como país, como Moçambique independente, muito mais pela promoção da língua portuguesa em território nacional do que o governo português quando cá esteve. Portanto, temos muito mais falantes de português neste momento, apesar de serem só 11%. Falantes, não contando com aqueles que são falantes funcionais, no entanto, que saibam escrever e que saibam comunicar, basicamente, mas são pessoas que não conseguirão compreender um texto literário complexo em língua portuguesa, mas que na sua língua materna, portanto, nós isolamos para a região sul, o Xangana, porque tem mais ou menos o mesmo número de falantes que a língua portuguesa, e vamos dizer que a língua portuguesa é falada mais nos centros urbanos, portanto, claro, em Maputo, Beira e Nampula, e fora desses centros vamos ter muito pouca gente que consiga fazer negócios, ir à escola em língua portuguesa, infelizmente.
Eu estarei errado se disser, por exemplo, que o português é a língua das elites moçambicanas?
Não está errado, porque continua a ser a língua do ensino superior. Nós temos agora uma política de ensino bilingue, mas é o ensino básico, portanto, da primeira até a sexta classe, se não estou engano, em que se está introduzindo...
Bilingue quer dizer o português e mais uma língua nacional...
Primeiro a língua nacional da região. E depois o português. Claro. Primeiro a língua nacional e depois o português, porque as pessoas em casa, as crianças, começam a falar o Makua, Sena ou Xangana. E então, quando chegam à escola e deparam-se com esta língua nova, o português, então foi feita uma análise e disseram, não, vamos ensinar o Beabá em Xangana, Makua, ou Sena, e posteriormente introduzir a língua portuguesa como uma língua não estrangeira, é nossa, mas que virá como o francês ou o inglês posteriormente. E eu acho isto extremamente importante. E daí também termos optado por fazer o audiolivro. Não foi só a pensar na taxa de analfabetismo, mas também na inclusão da pessoa com deficiência. que eu descobri o Braille e tenho um afeto muito grande pela CAMO, que é a Associação Nacional de Cegos e Ambliopes, e eu pensei, não faz sentido eles estarem excluídos de toda a produção literária que acontece. Tentei fazer alguns contos do concurso que fizemos em Braille, na primeira edição, mas quando começamos a falar num romance já não é tão prático. Porque um romance de 300 páginas a 5, em Braille, transforma-se em 4 volumes a 4 de 300 páginas. Portanto, já não deixa de ser, de ter todas as vantagens de portabilidade ou de facilidade de acesso com um livro que nós gostaríamos que o livro tivesse. Daí, o audiolivro ter sido a opção, para mim, economicamente mais viável. Então, os nossos audiolivros vêm numa caixinha, portanto, com um CD, e numa caixinha com a impressão em braille, para que possamos diferenciar as diferentes, as nossas coleções, que nós publicamos conto, poesia e romance, e também não-ficção.
Eu tenho tido uma relação muito positiva ultimamente com os audiolivros, eu acabei de descobrir como passo horas no trânsito, é muito fácil. Como é que tem sido essa experiência como é que tem sido essa experiência aí com o audiolivro? Tem sido positiva?
Tem sido, sim, mas temos de pensar que a 3009 ainda é uma microeditora. Então, microeditora é dizer, com um eufemismo muito grande, que é a Sandra Tamel e um grupo de freelancers. E então, descuro um bocadinho a parte de marketing, porque ainda tem de se fazer educação do nosso leitor, ainda não está habituado a este formato. Mas tem sido, sim, super bem recebido e nós estamos a focar exatamente no que o Nuno disse, o espaço dentro do carro é extremamente importante. Nós temos uma relação muito grande e nós temos uma forte tradição oral. Eu cresci com as minhas avós a contarem-me histórias e então o audiolivro é exatamente isso, é uma história que nos é contada e que, no meu caso, eu sou dona de casa também. Quando estou a fazer o almoço, eu estou também a escutar livros e conseguir recuperar aquilo que era o meu grau de leitura. Eu, como miúda, lia para aí 4 livros por semana, mas hoje é impossível se não fosse o audiolivro.
É, eu faço o mesmo. Eu, quando cozinho, também faço o mesmo. E, Sandra, pelo que eu percebi, a 3009 também está orientado mais para a literatura feminina e para a mulher.
Sim.
Eu não consigo enquadrar a mulher neste termo das minorias, porque são metade da humanidade, portanto não é minoria. Mas é metade discriminada ao longo da história. E eu quando falei em 39% de analfabetismo, calculo que, se dividirmos por género, no lado das mulheres o analfabetismo é muito maior.
83%.
86%, é incrível. E o audiolivro torna acessível também o romance e a literatura às mulheres, neste caso, que não sabem ler, não é?
Exatamente. Sabe que ouvi isto na rádio, que foi num programa da BBC, se não estou a enganar-me, a dizerem que havia uma lavadeira. Ela é analfabeta, mas conhecia de cor a obra completa de Dickens através da rádio, através dos audiolivros. E então, eu sempre defendo isto, a dizer que, olha, não significa que a pessoa não saiba ler ou escrever, que não tenha interesse em poesia, que não tenha interesse em ler. Claro, só que a literatura tem esta barreira, é elitista. E então, quando as pessoas começam a dizer, olha, Sandra está a democratizar o livro, a Sandra está a descolonizar um pouco isto, eu fico assim assustada, porque estes são palavras enormes, mas ao mesmo tempo eu compreendo esta dimensão que o trabalho da 3009 está a ter, que de facto grupos que anteriormente estavam marginalizados estão a ter acesso ao livro. A nossa tiragem ainda é pequena, temos de pensar, somos 30 milhões de moçambicanos, e o livro ainda é caro. Apesar de estar disponível, nós temos e-books, temos os audiolivros disponíveis também nas plataformas, mas isso também comporta outros desafios. A nossa sociedade não está habituada a comprar no digital, não está habituada, também não temos assim tanto acesso à internet. De pensar que há 10 anos eu tinha de ir a um internet café para ter isto que estamos a fazer aqui de minha casa, e não era tão rápida, e continua a ser bastante cara a internet e o seu acesso aqui em Moçambique. Portanto, há uma série de desafios ainda para conseguirmos a penetração ideal, porque eu penso que o meu o meu mercado, o meu grupo-alvo está nas zonas rurais. Eu estou a falar-vos de Marraquene, estou a 26 quilómetros de Maputo, mas é uma realidade completamente diferente. Não há arranha-céus, não há estradas assim.
Sim,
não
mas é tão Marraquene, básico, Marraquene tem que 200 mil habitantes, 250 mil habitantes.
240 mil, e penso, bom, não é temos que... uma livraria, não temos uma biblioteca.
Pois, era isso que eu queria perguntar. Quer dizer, as pessoas quando ouvem falar em Marraquene, se calhar ainda se tendam do tempo, os portugueses, falam os portugueses, de Porto Luís e tal, e portanto não conseguem ver a dimensão de Marraquene. Uhum. Quer dizer, a área, não sei se pertence à área metropolitana de Maputo.
Não está.
Não está, mas pronto, ali estamos a falar de 250 mil habitantes, sem biblioteca e sem livraria.
E sem livraria, sim.
E sem livraria. Mas o que eu pergunto... Eu tenho contactado muito com a nova geração moçambicana, nomeadamente escritores, e noto que há um potencial de crescimento enorme. O que eu pergunto é se esta nova geração, que tem agora, vai lá, à volta de menos de 30 anos, se tem mais vontade de ler, se há uma procura, se há... E te procuram livros e depois não têm oferta, nem bibliotecas, nem livrarias. Isso acontece? Há uma transformação geracional ou não?
Olha, eu direi que houve uma transformação, sim, mas para o negativo. Porque eu direi que a minha geração, eu estou com 41, a minha geração lia mais do que a geração atual e que lê mais do que os que estão os adolescentes, portanto. Por isso é que nós fizemos uma viragem como 3009, que nós publicávamos apenas para adultos, mas vemos que o adolescente, portanto, a partir dos 15 anos, para nós está completamente perdido. Não conseguimos competir com o Instagram, não conseguimos competir com o TikTok. E então o foco na primeira infância, portanto, mesmo bebés, de bebê até aos 10 anos, então nós estamos a criar agora uma coleção específica para esses grupos nas línguas maternas e a tentar reverter, porque houve um afastamento muito grande do moçambicano ao livro e, como disse, há vários fatores, o livro é caro, é um fato, qualquer livro é caro.
Nas bibliotecas é gratuito.
Pois, mas as bibliotecas terão os livros que interessam a estas pessoas, porque acontece uma coisa, e eu falo isto porque tenho acompanhado, o meu sonho é abrir a primeira livraria de Marraquene com uma biblioteca ao lado, para que quem não consiga pagar o nosso livro, que nós tentamos fazê-lo a um preço acessível, mas quem não consiga esse preço, tenha acesso ao nosso livro e não só gratuitamente. Portanto, ainda hoje estive a fazer levantamento arquitetónico e foi como matar saudades de vestir o capacete e as botas e os coletes e matar a saudade de ser arquiteta. E então, este é o esforço que estamos a fazer, mas é um trabalho contínuo. E, como disse, a biblioteca, o que acontece com muitas bibliotecas em África é que elas recebem donativos de livros. Mas estes donativos são feitos conforme o foco de quem está a doar. Portanto, podem ser manuais de jardinagem, podem ser manuais de culinária. E o que eu quero dizer com isto? Não são relevantes para aquele grupo de pessoas que vai ter acesso à biblioteca. Então, o que é que acontece? Isto é como um dumping. Esses livros acabam atirados numa sala que ninguém nunca vai lá ver. E também porque perguntemos, mas o que é que interessaria a um jovem moçambicano ir ler um desses livros? Se formos à Biblioteca Nacional, eu não sei se vamos encontrar lá Chimamanda Ngozi Adichie, não sei se vamos encontrar a Noviet Bulawayo, não sei se vamos encontrar a Jamília Pereira. Então, se não estão lá estas pessoas, que são as pessoas talvez da idade delas, se não temos lá histórias, será que o Harry Potter está lá em português? Não sabemos. E é muito provável, claro, que não estejam. Então, o existir uma biblioteca como edifício é necessário, sim, mas é necessário também haver bibliotecas que estejam adaptadas àquilo que é o tipo de pessoa que lá vai. E tenho falado com várias mulheres com iniciativas similares à da 3009 e com o objetivo de criar espaços assim democráticos, em que nós queremos ver o rosto. Se nós temos apenas a Paulina Xiziana, a Sónia Sultuane e a Virgília Ferrão e algumas outras mulheres que estão a escrever em Moçambique, porque se nós formos a ver, você entrevistou o Mélio Tinga, com quem eu trabalho já há alguns anos, se for a ver, quem vence os concursos literários em Moçambique são sempre homens. Quem participa nos concursos são sempre homens. E então, a mulher não é minoria, mas precisa de ver o seu trabalho valorizado. Então, nós temos oficinas, vamos começar uma tenho de organizar os posts, vamos lançar agora a chamada de submissões, em que nós vamos abrir as portas e vamos receber textos de mulheres moçambicanas, portanto, mulheres que não tenham obra publicada e que tenham interesse em seguir a carreira de escritora. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos recebê-las todas e vamos fazer um workshop de escrita criativa, porque nós temos de convir-se. São pessoas que estão apaixonadas pela leitura, muitas vezes não têm acesso a livros para conseguirem aperfeiçoar aquilo que é o dom que têm. Portanto, profissionalizar um pouco mais a escrita delas e torná-las, elevá-las a um padrão publicável. Então, quando chegarmos a esse padrão, nós vamos fazer uma seleção de 7, porque a coleção se chama as 7x4, alusivo ao 7 de Abril, que é o Dia da Mulher Moçambicana. Então, são 7 vozes que são traduzidas ou publicadas nas 4 línguas moçambicanas, a língua portuguesa, a macua, sena e xangana. E então, nós estamos a fazer isso para tentar aumentar o corpo de literatura moçambicana no feminino. E acho que isso é extremamente relevante.
Ambicioso, é um projeto ambicioso e revolucionário, e depois falaremos disso, que eu gosto de coisas revolucionárias. Sandra, obrigado por ter... Chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado por ter falado connosco. Bem, quem nos ouve, a 3009 é uma editora moçambicana que traduz obras para português e para as outras línguas nacionais de Moçambique. Podem descobrir o seu catálogo em www.editora3009.org. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.
O Livro da Semana, por Nuno Gomes Garcia.